Está a ouvir um podcast de Renascença.
Esta é daquelas coisas que antes de o ser já o eram. O Partido Socialista houve um momento que deixou de querer soluções para querer eleições. E no momento em que quis eleições, naturalmente, tentou afirmar, portanto, esta necessidade de uma maioria absoluta.
É preciso que o PS tenha uma maioria que lhe permita governar absoluta. 4 anos.
Sim.
A palavra queima,
é? Não? Não é uma questão de...
Não
é uma questão de queimar. A maioria é a maioria. O que é a maioria? É metade mais um.
Como é mais expectável é nós ganharmos, mas não termos maioria absoluta. Efetivamente, é dificílimo hoje ter maioria absoluta. Como é que é?
Pois é, essa é a grande questão que se coloca nestas eleições legislativas e é o tema para este primeiro episódio. Eu sou Manuela Pires, este é o podcast Em Nome do Voto, que ao longo das próximas 3 semanas vai trazer a campanha e os temas das legislativas do próximo dia 30 de janeiro. Antes mesmo do arranque da campanha oficial, os líderes dos partidos com assento parlamentar estão já todos os dias nas televisões, os debates marcam esta pré-campanha, são mais de 30. Ao longo desta última semana, já todos os líderes estiveram pelo menos uma vez frente a frente com um adversário diferente. Vamos escutar algumas das ideias que marcaram esta semana. Primeiro, António Costa com Jerónimo de Sousa. O líder do PS perdeu a confiança no Partido Comunista.
Não há mortes definitivas a não ser a própria morte. Agora, nas atuais circunstâncias, aquilo que eu tenho que dizer aos cidadãos com a mesma frontalidade com que disse há 2 anos atrás, para mim não haveria outra solução fora do quadro da geringonça, eu tenho que dizer aos cidadãos que neste momento eu não sinto confiança para dizer que essa é uma solução estável.
E já que estamos na geringonça, Catarina Martins disse que o único obstáculo a um entendimento à esquerda é mesmo António Costa.
E o próprio líder dos sindicalistas do Partido Socialista já veio dizer que é preciso fazê-lo. Há um obstáculo. Chama-se António Costa.
Ora, boa tarde, José Alberto Lemos. Nesta primeira semana de debate escutámos esta aparente desavença entre os partidos da geringonça, mas é apenas para a campanha ou é uma desavença que ficou visível nos debates e que não tem volta a dar?
Não, a desavença, evidentemente, vem desde o chumbo do orçamento e a inviabilidade da continuação da legislatura. E, portanto, essa desavença é uma desavença real, efetiva, aliás, inesperada, de certo modo. Portanto, ninguém esperou, na sequência das autárquicas, onde ainda por cima nem o Bloco de Esquerda nem o PCP tiveram bons resultados, que pouco tempo depois, digamos, liquidassem a geringonça e avançassem para eleições. Quando Jerónimo de Sousa diz, por exemplo, que a certa altura o PS quis eleições e não quis soluções, bom, é uma afirmação bastante arrojada, na medida em que o PS avançou com um orçamento que não era sequer menos tolerante do que os anteriores às posições do PCP e do Bloco de Esquerda, portanto era um orçamento até mais progressista em certa medida, e aquilo que, na minha opinião, é pouco compreensível é como é que os dois partidos que até agora tinham viabilizado orçamentos, nomeadamente o PCP, volta contra este orçamento, incluindo na generalidade, nem sequer deixa ir à especialidade, e portanto conduz a um cenário que torna as eleições inevitáveis, aliás, como o Presidente da República tinha anunciado. Portanto, os debates estão a refletir esse cisma, digamos, entre os partidos de esquerda. Costa, como se ouviu agora aqui neste som, declara que já não tem confiança neste momento nos partidos de esquerda para reeditar a geringonça, e Jerónimo de Sousa, no fundo, assume que o PCP fez a vontade ao PS, porque quando o PCP diz que o PS cria eleições, pelos vistos o PCP fez a vontade ao PS, conduzindo o país para eleições. Vamos ver se o tiro sai pela culatra ao PCP, uma vez que as sondagens não lhe são bastante favoráveis, sobretudo depois do que aconteceu das autárquicas.
Já temos uma primeira semana de debates, apesar do tempo ser muito curto, são apenas 25 minutos. José Alberto Lemos, esta segunda semana podemos já esperar um debate mais aceso, mais concreto sobre as propostas de cada partido, uma vez que os partidos apresentaram os seus programas eleitorais muito tarde. Foi já um pouco isso que aconteceu também já neste fim de semana, por exemplo, no debate de Rui Rio e Rui Tavares, a discussão já andou mesmo à volta do subsídio de desemprego, da redução de impostos, ficámos mesmo a ver a diferença entre um projeto e um outro projeto, entre o LIVRE e o PSD.
Justamente, os debates neste fim de semana foram bastante mais clarificadores do que os anteriores, mas talvez não tenha tanto a ver com o facto dos partidos terem apresentado já os seus programas, mas com outro fator, isto é, houve elementos, houve dirigentes partidários, nomeadamente, por exemplo, o líder do CDS e, obviamente, André Ventura, cuja tática não é discutir programas, não é discutir tópicos políticos ou ideológicos, cuja tática é tentar demolir o adversário pelo cansaço, digamos assim, ou pela provocação e pelo soundbait. Foi essa a tática de Ventura, é sempre essa a tática de André Ventura, foi essa a tática do líder do CDS nos primeiros debates, mas ele corrigiu o tiro este fim de semana, não sei se por estar a debater com pessoas mais velhas e mais respeitosas, como era o caso de Rui Rio e de António Costa, mas na verdade ele aí preocupou-se um pouco mais em discutir os assuntos de uma forma mais substantiva. Neste momento, o que podemos dizer é que houve debates bastante clarificadores, na minha opinião. Por exemplo, sobretudo entre, digamos, líderes que não estavam exatamente a disputar o mesmo eleitorado. Por exemplo, houve um debate muito clarificador entre a líder do PAN e o líder da Iniciativa Liberal. O mesmo aconteceu entre Rui Tavares e a líder do PAN. Já aconteceu um pouco menos entre, digamos, o líder da Iniciativa Liberal e o líder do Chega, André Ventura, precisamente porque é parte do eleitorado que está a ser disputado é o mesmo. E, portanto, aí as clivagens tendem a ser maiores e os soundbites tendem a ser maiores porque há uma, pelo menos um objetivo de, um objetivo de, digamos, conquistar ou consolidar, digamos, o seu próprio eleitorado. E, portanto, houve discussões ideológicas interessantes, houve, por exemplo, duas claras visões antagónicas no debate entre, por exemplo, Catarina Martins e o líder e João Coutinho de Figueiredo, ficou claríssimo o que é que um e outro pensa, porque foram pessoas que foram para ali, na verdade, para debater assuntos, para os discutir e para tentar fazer perceber aos espectadores que as duas posições cada um tem sobre várias matérias, que vão da economia, à saúde, à educação, aos impostos, etc. Portanto, nesse aspecto, os debates de fim de semana foram substancialmente melhores do que na semana anterior, na minha opinião. Uhum.
E ainda resta mais uma semana de debates. José Alberto Lemos, que nos vai acompanhar ao longo destas três semanas a caminho das eleições legislativas. É o adjetivo que António Costa mais ambiciona, mas que para já recusa verbalizar, absoluta. No dicionário, quer dizer que é o único ou forma sozinho um elemento que manda ou domina com autoridade sem admitir concessões. Desde 1974, apenas Cavaco Silva e José Sócrates conseguiram alcançar a maioria absoluta e em 87, depois em 2005, as maiorias absolutas saíram de eleições que foram convocadas após a dissolução da Assembleia da República. Nesta primeira edição do Em Nome do Voto, a três semanas das eleições legislativas, vamos então falar de maiorias absolutas, ou melhor, de uma maioria reforçada, metade mais um, ou ainda solução para quatro anos. São estas as fórmulas que são usadas quer por António Costa, quer também por Rui Rio, para não dizerem a palavra absoluta. Vamos então recuar aqui um pouco no tempo. Cavaco Silva, em 1987, depois em 91, e José Sócrates, mais tarde, em 2005, são três maiorias absolutas. Dois políticos muito diferentes, mas as circunstâncias ajudaram a essa maioria. Ou podíamos dizer, Fábio, que a maioria não é para quem quer, mas sim para quem pode?
E eu acho que é importante dizermos que não vamos estar aqui como pantomimices à volta de eufemismos sobre maioria absoluta. A maioria absoluta, conforme tu estavas a dizer, ocorre numas circunstâncias muito específicas, as três que estamos aqui a falar, e ocorrem sempre que há qualquer coisa em causa no país. Cavaco Silva apanhou o balanço da adesão à União Europeia em 85, e os portugueses estavam cansados, tinham acabado de experimentar 16 governos em 13 anos. Eu acho que esquecemos muitas vezes que deste número em concreto, ou seja, os portugueses estavam saturados na instabilidade, Na verdade, e se pensarmos nisso, isso é uma carta que António Costa tem jogado bastante na campanha eleitoral. Ou seja, não quer um país para 2 anos, não quer um país para uma só legislatura de 1 ano, quer um país estável para 4 anos, conforme ele tem jogado. António, José Sócrates, eu acho que a questão é um pouco diferente, mas também as circunstâncias o ajudaram muito, porque há uma questão que, nas minhas conversas que fui tendo com algumas pessoas esta, na última semana, é... Foi José Sócrates que ganhou, foi Santana Lopes que perdeu. E o sentimento de traição perante a saída de D. Barroso para a Comissão Europeia era muito forte na época, e José Sócrates, que já era um político que tinha muita influência na praça pública, cavalgou isso. Pelo menos esta foi a impressão que fiquei depois de conversar com o André Azevedo Alves, que é professor da Universidade Católica.
Dois momentos em que houve maiorias absolutas foram circunstâncias relativamente excepcionais. Eu creio que no primeiro caso de Cavaco Silva teve muito a ver com a figura do próprio Cavaco Silva e o carisma do próprio Cavaco Silva, com a entrada, com a dinâmica de entrada, de aproximação e entrada na União Europeia, também, enfim, com que tudo isso gerou em termos de crescimento, modernização, de urbanização do país, modernização de uma série de aspectos, enfim, não correu tudo bem e o ponto também não é fazer a discussão sobre esses anos, mas claramente houve uma mudança estrutural do país, foi um período também de grande otimismo, de mobilidade social, modernização e Cavaco Silva, cavaquismo, não é? Portanto, de alguma forma, até ao seu desgaste depois posterior, não é? Mas foi o rosto visível e creio que foi isso que impulsionou as duas maiorias absolutas e o PSD para votações que nunca mais teve, não é? Que não tinha tido e nunca mais teve. No caso de Sócrates, acho que tem também a ver com a figura do próprio Sócrates e, portanto, há algo em comum, certamente um dos dois apreciará, mas que é do carisma dos dois, quer dizer, no caso de Sócrates, o contexto geral não é o mesmo, portanto, não há aquele contexto de alteração estrutural, a posição que ele enfrentou e a debilidade dessa oposição, não é?
Deixando de lado a aritmética e também os programas eleitorais, Fábio, o carisma de um líder pode ajudar ou não a alcançar esta maioria absoluta?
Acho que no mínimo ajuda, acho que todos somos capazes de concordar com isso, os líderes que conseguiram grandes vitórias, tanto Cavaco Silva como José Sócrates, sempre tiveram algo de totémico, sempre foram idolatrados, nem que fosse por feições e características diferentes. Eu acho que é importante ter isto em mente, e António Costa é um líder com muito lastro dentro do PS. André Azevedo Alves não o vê como um líder carismático, mas diz que também não é impossível ganhar um líder e conseguir uma maioria absoluta sem ser obrigatoriamente carismático.
Acho que não é obrigatório, mas num sistema eleitoral como o português, portanto, que é um sistema proporcional e que favorece alguma fragmentação, nós até historicamente tínhamos menos fragmentação do que seria expectável com um sistema eleitoral proporcional, não é? Acho que é uma condição que não é absolutamente necessária, mas é altamente recomendável, ou seja, é difícil, não diria que é impossível ter maioria absoluta sem um líder mobilizador e carismático, mas diria que é mais difícil.
Ora, vamos deixar agora um pouco de lado a ciência política, caminhamos para outra área do conhecimento, a história. O autor do livro Da Esquerda à Direita, Cultura e Sociedade em Portugal dos anos 80 à atualidade, António Araújo, diz que a história mostra que o eleitorado de esquerda tem mais dificuldade em construir uma maioria absoluta. É isso que nos mostra a história, Fábio?
Eu acho que é isso que nos mostra a história, Manuela, e permite-me um pouco a expressão, o eleitorado de esquerda está um pouco queimado, ainda não esqueceu o que se passou com José Sócrates, a vinda da Troika e todas as consequências, a governação de Passos e por aí sucedâneo. Sendo que, há a acrescentar aqui um fator, que é qualquer maioria absoluta para a esquerda seria lesiva, principalmente para o Bloco de Esquerda e para o PCP, por razões diferentes, mas eu acho que é isso que António Araújo, com quem conversei, também explica.
Se calhar o eleitorado de esquerda tem mais dificuldade em atribuir uma maioria absoluta, isso é um facto. É um facto, porquê? Porque talvez esteja mais dividido entre Bloco e PC, e o Bloco e o PC não, como é evidente, se o Costa agora tivesse uma maioria absoluta era uma derrocada. Mas eu, por acaso, acho que o Bloco vai ser muito castigado, hein? Mais até que o PC. Eu acho que as pessoas, quer dizer, o que é curioso é que esta crise que acabou por levar ao chumbo de um orçamento, quer dizer, pode-se dizer que o culpado o PS está a conseguir passar bem a mensagem que ele não foi o culpado, que os outros é que lhe chumbaram o orçamento, quando no fundo os outros também podiam dizer, não, nós chumbamos o orçamento porque você não quis negociar o orçamento, não sei se eu estou a ser claro, mas o que é facto é que as pessoas, na representação das pessoas, foi o Bloco e o PC que mandaram abaixo o governo.
Ora, é a análise de António Araújo. Estas eleições legislativas ocorrem precisamente a meio de uma legislatura que começou em 2019 e em pandemia. Já lá vão quase 2 anos de pandemia, numa altura em que há agora muitos casos positivos, e para além dos partidos que vão estar no boletim de voto, a pandemia também vai entrar nestas contas da maioria absoluta. Fábio, vai ter um peso considerável?
Eu acho que sim, e acho que temos que ter aqui em conta dois aspectos. O primeiro, que ainda não temos resolvido, que é o que é que vai acontecer aos eleitores em isolamento. Neste momento, faltam cerca de 20 dias para as eleições legislativas, ainda não sabemos como é que vão, como podem. Apesar de estarem a sair notícias hoje sobre isso, ainda não há uma resposta definitiva. A segunda questão é, os portugueses vão votar, e isso depende da leitura que fazem da pandemia, e se vamos ter muito voto de protesto ou não. Se, para o historiador António Araújo, a questão da pandemia pode ajudar à vitória de Costa, mas não à maioria absoluta.
Porque as pessoas aqui não sabem qual é que vai ser o efeito da pandemia. Isto é, ainda há bocado estava a discutir isto, se isto mobilizar muito a abstenção vai-lhe tirar a maioria absoluta, porque para ter uma maioria absoluta é preciso alguma afluência às urnas, que vá votar aquele eleitorado que ali do centro, vá lá, que umas vezes votava PSD, que outra PS, mas muitas vezes até nem vai votar. Se não for votar, isso penaliza muito o Costa. Mas por outro lado, também acho que uma pandemia, não havendo mortes e tudo, o voto tenderá a ser mais conservador, no sentido, tenderá a ser mais no Partido Socialista do que numa mudança para o Rui Rio. Se tivesse havido mortes e se tivesse sido o caos como em 2020, eu acho que as pessoas, se calhar, podia haver um voto até de protesto e de raiva e votavam no Rio. Agora, o Costa pode ser, a pandemia pode ter 2 efeitos, tirar-lhe a maioria absoluta, mas dar-lhe a vitória.
Vamos então ver qual será o resultado no dia 30. Recuamos agora até 1987, quando Cavaco Silva consegue a primeira maioria absoluta e elege 148 deputados. O PRD, que esteve na origem da dissolução da Assembleia, é muito, muito penalizado e elege apenas 7 deputados. Ora, Cavaco Silva não consegue apenas uma, mas mais difícil garantir 4 anos depois a segunda maioria absoluta. E como não há 2 sem 3, a terceira maioria absoluta, que o país assistiu desde 1974, é conquistada muitos anos depois, em 2005, e com o PS, com José Sócrates.
Eu acho que vamos só aqui relembrar uma coisa muito rapidamente, Manuela, é quando Cavaco Silva consegue a segunda maioria absoluta, foi a sua legislatura anterior, foi uma das mais estáveis, como é óbvio, quando tende a maioria, e os portugueses não estavam propriamente habituados a isso. Na segunda maioria absoluta, ou seja, as eleições são ganhas contra Jorge Sampaio, sendo em conta que nós sabemos o que aconteceu depois a Jorge Sampaio e todo o percurso dele, é interessante pensarmos que estes dois políticos, a diferença de impacto político que eles tiveram na época e hoje, em 2022, têm. Lembrar também que o segundo mandato de Cavaco ficou muito marcado pelo Independente, um jornal, que na altura, entretanto, já fechou portas, como acontece, mas foram noticiados uma série de casos, e eu acho que o lastro do segundo mandato de Cavaco Silva é muito mais negativo. Sócrates, eu acho que é fácil esquecermos de José Sócrates. O José Sócrates nós conhecíamos pré-Operação Marquesa ou pré-vinda da Troika, mas Sócrates era muito popular quando chegou ao poder. Eu até me lembro dele ser conhecido como Ministro do Ambiente e do impacto que ele tinha. Há uma famosa citação dele quando ele foi visitar uma obra juntamente com Pedro Mexia e outros, e Manuel Pinho, que é: aqui só falta é cimento, ou seja, era uma pessoa muito dinâmica. E ele conseguiu uma maioria absoluta que, na verdade, não foi uma surpresa. Eu só queria lembrar que em 18 sondagens realizadas entre 15 de janeiro e 18 de fevereiro de 2005, e as eleições foram a 20 de fevereiro, apenas uma não dava Sócrates com mais de 40% dos votos. 2 dias depois, Sócrates ganhou as eleições com 45% dos votos. É isto que, pelo menos, também António Araújo também se lembra do legado de Sócrates.
Quando foi o Sócrates, ele vinha com muito gás. O Sócrates foi um excelente ministro do Ambiente, é preciso não esquecermos. nós hoje estamos bem, isto é preciso as pessoas também, nós hoje estamos bem em termos de energias renováveis, ou melhor, sobretudo eólicas, isto deve-se ao Sócrates. O Sócrates foi um tipo, enquanto ministro do Ambiente, fechou uma série de lixeiras a céu aberto, porque ele realmente era um indivíduo muito dinâmico, com uma grande garra e força e mudar e coisas de género, era daqueles de cortar a direito.
O legado de José Sócrates, lembrado aqui pelo historiador António Araújo, que conversou com Fábio Monteiro. Ora, as maiorias absolutas desde 74, apenas 3, e a dificuldade para as alcançar agora em 2022. Os partidos têm mais 3 semanas para tentar convencer os eleitores. Nesta altura, ninguém arrisca antecipar um resultado claro ou os cenários que possam sair das eleições de 30 de janeiro. Ora, as sondagens ajudam a medir o pulso à orientação do voto e aqui na Renascença temos a sondagem das sondagens. Se entrarmos nesta altura no site da Renascença, podemos ver que hoje, dia 10 de janeiro, o PS tem 37% das intenções de voto, o PSD 30,5%, segue-se depois o Bloco e a CDU muito próximos e um pouco mais à frente o Chega e a Iniciativa Liberal. Mas antes de mais, Joana Gonçalves, o que é esta sondagem das sondagens? É apenas um agregador dos estudos de opinião que vão saindo na imprensa ou então é uma sondagem que faz a média de todas essas sondagens?
Não, o que este agregador nos dá é muito mais do que uma média de sondagens e de inquéritos de opinião. Até porque esse exercício está ao alcance de qualquer pessoa e tem sobretudo associado um enorme risco, que neste caso é o risco de se atribuir igual relevância a sondagens distintas, independentemente, por um lado, da data em que foram feitas e do número da amostra. Isto é relativamente fácil de perceber que uma sondagem que conta com a participação, por exemplo, de 1000 portugueses é, à partida, melhor no sentido em que representa melhor a realidade portuguesa do que uma sondagem que seja feita, por exemplo, a 250 pessoas. Por outro lado, se não houvesse também esta distinção temporal, uma sondagem feita há 6 meses teria o mesmo peso do que uma sondagem realizada esta semana. E sabemos bem que a opinião dos portugueses varia com o decorrer do tempo. Caso contrário, nem sequer seriam necessários períodos de campanha eleitoral, que aliás arranca já no dia 16 de janeiro. Portanto, a cada sondagem é atribuído, com base nestas duas variáveis, um peso diferente, que se espera que resulte, no final das contas, na melhor estimativa dos resultados das próximas legislativas.
Ainda há pouco estive no site e vê-se realmente o gráfico e a subida ou a descida de alguns partidos, mas como é que se distribui o peso entre as várias sondagens? Ao longo destes meses, e agora em campanha eleitoral, vão sair várias sondagens. Como é que se distribui nesta nossa sondagem o peso dos vários estudos de opinião?
Bem, para isso nós recorremos a um filtro estatístico, conhecido como o filtro de Kalman, que é, na prática, uma forma ótima de juntar as sondagens e que nos ajuda a encontrar esse ponto intermédio com base nas variáveis que ainda agora apontei, nomeadamente a amostra e a data a que foi realizada a sondagem. Para além disso, este filtro consegue ainda dizer-nos, para cada partido e sempre que há uma nova sondagem, o que é que na nova sondagem se deverá a um possível erro amostral, ou seja, por exemplo, uma má seleção dos entrevistados por distrito, e o que é que poderá ser resultado de uma real variação da alteração da opinião pública. Como explica também Luís Aguiar Conraria, investigador da Universidade do Minho, que colaborou com a Renascença na produção deste trabalho.
Imagino que o PS, o Partido Socialista, tem durante várias sondagens consecutivas 38%, onde ali à volta dos 38%. E, de repente, vem uma nova sondagem que lhe dá 45%. Quer dizer, à partida, isso é um salto tão grande que, se calhar, deverá ser uma mera coincidência, um mero erro amostral. E o filtro de Kalman vai dar pouco peso a essa sondagem. Portanto, vai dizer, sim, que que o PS aumentou a votação, portanto, se calhar em vez de 38 vai prever 39, mas de forma alguma vai atribuir 45 ao PS. Claro que se depois se houver uma segunda e uma terceira sondagem que deem 45% ao PS, então aí o nosso estimador vai se aproximar dos 45%. O nosso filtro, essencialmente, é um filtro estatístico que permite pesar de forma óptima aquilo a que se deve a uma variação da opinião pública que nós verdadeiramente não conhecemos e o que é que poderá ser devido a um erro amostral que existe sempre.
O professor Luís Aguiar Conraria, da Universidade do Minho, que está em colaboração com a Renascença a fazer então esta sondagem das sondagens ao longo das próximas 3 semanas, todos os dias. A Joana Gonçalves vai atualizar a sondagem das sondagens no site da Renascença para acompanhar a tendência da intenção de voto dos portugueses até ao dia das eleições. Nos debates, a direita continua a ir buscar muitas vezes o exemplo da Alemanha e André Ventura não deixa os carros topo de gama das marcas alemãs.
Ontem tivemos a notícia, eu até a publiquei, penso que ela foi pública, de que havia indivíduos a receber rendimentos sociais que andavam de Porsche. O que é que a Iniciativa Liberal diz sobre isso?
Bom, já temos a primeira grande novidade no debate, é que os Mercedes passaram a Porsche.
Este programa foi feito por Fábio Monteiro, Joana Gonçalves, André Peralta, Carlos Vermelho, Carlos Schmidt. Eu sou a Manuela Pires. O Em Nome do Voto regressa amanhã.